Ministro Ricardo Bezzolini, uma grande vitória para todos nós não deixar passar esse requerimento de urgência para esse atropelo da dita reforma trabalhista ontem aqui na Câmara dos Deputados, não é?
Sem dúvida, a ansiedade da base governista do Michel Temer é demonstrada por esse assodamento, essa tentativa de passar as coisas de qualquer jeito, sem um debate profundo. Eles sabem que os trabalhadores estão atentos, estão a cada semana que passa, estão mais conscientes do prejuízo que podem ter e, evidentemente, tentam atropelar o debate através do requerimento de urgência. Ontem sofreram uma derrota que certamente vai fazê-los analisar melhor essa situação, porque, evidentemente, com a reforma da Previdência de um lado e a reforma trabalhista de outro, junto com a lei da terceirização, isso significa, na prática, um retrocesso de 80 anos na vida trabalhista brasileira, o que vai jogar muitas famílias na pobreza ou na miséria, e muitos trabalhadores sequer terão expectativa de um dia poderem se aposentar. Então, eu sinto que há, entre os próprios deputados, a percepção de que será um suicídio político apoiar esse tipo de medida que, ao contrário de modernizar a legislação trabalhista, vai simplesmente nos equiparar ao que há de pior no mundo em termos de estrutura trabalhista e previdenciária.
Ministro Bezzolini, então, rumo à greve geral no dia 28 de abril.
Eu acho que está na hora da sociedade dar uma demonstração clara de que não aceita esse tipo de retrocesso e muito menos esse debate atropelado. É claro que a Previdência Social merece uma análise, que todos nós sempre defendemos que houvesse periodicamente uma avaliação das regras e da sustentabilidade. Mas eu volto a dizer, o Brasil tem espaço para fazer uma reforma tributária que atenda tanto o problema fiscal do país, que não é do governo, é do país, como a questão da Previdência e da Seguridade. O Brasil não tributa dividendos. O Brasil permite a distribuição de lucros de uma forma disfarçada, como se fossem juros, com uma tributação reduzida. O Brasil não tributa grandes heranças e grandes fortunas. E a nossa alíquota máxima do imposto de renda, ela é muito baixa para os ricos. Ela é muito alta para a classe média, mas é muito baixa para os ricos. Nós deveríamos ter uma alíquota menor para a classe média e uma alíquota que tributasse aqueles que ganham centenas de milhares de reais ou até milhão de reais por mês e principalmente aqueles que vivem de dividendos e vivem de juros. Ou seja, essas pessoas pagam menos que o trabalhador. Então, um país que tem esse espaço ainda para preencher do ponto de vista tributário não pode sacrificar o trabalhador rural, o professor, a mulher que tenha uma diferenciação das regras previdenciárias e muito menos querer impor 65 anos de idade com 25 anos de contribuição, como se isso fosse uma coisa fácil de atingir no mercado de trabalho, como nós temos hoje, muito prejudicado pelas atrapalhadas e posições equivocadas da política econômica desse governo golpista, que está aí para atender o interesse dos seus patrocinadores, banqueiros, latifundiários, a grande mídia, que foi quem patrocinou o golpe há um ano atrás, e agora querem cobrar uma fatura que vai jogar o país num buraco, com mais miséria, mais desigualdade e anulando as conquistas sociais dos 13 anos e meio de governo do PT.
Por falar em conquista social, um outro ponto, e agora nos chega através da internet aqui, que nós gostaríamos de abordar, a nossa querida telespectadora, vamos dizer assim, Maria Marta, ela diz assim: trabalhei nessa área da farmácia popular e só tinha meia dúzia de remédios. Nunca teve remédio em quantidade, como vimos nos 13 anos governados pelo Partido dos Trabalhadores. Os pacientes diabéticos com pressão alta e com bronquites, enfim, sabiam disso. E agora nós ficamos sem a farmácia popular, bem como o senhor disse, um desmonte das políticas aí implementadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores.
E são políticas inteligentes, né? Porque a política de distribuição de remédios com desconto ou até gratuitos simplesmente evita que essas pessoas que não têm capacidade econômica para comprar remédios no preço normal deixem de se medicar e acabem onerando a rede de atendimento. Uma pessoa com diabetes ou com hipertensão, ela tendo a medicação adequada, podendo tomar o medicamento regularmente, ela não vai ter crises que vão onerar o atendimento das UBSs e das UPAs. Isso se trata de uma estratégia que não é gasto público. Na verdade, é um investimento que economiza, assim como o investimento em saneamento básico economiza na saúde, assim como a política da saúde da família evita o agravamento de certas situações que diagnosticadas precocemente podem ser tratadas com baixo custo. Significa, na verdade, aplicar no Brasil aquilo que os países mais avançados do mundo já aplicam em termos de saúde preventiva. Então, essas políticas, evidentemente, quando um burocrata insensível, inescrupuloso, olha numa planilha, no orçamento, que a farmácia popular gasta não sei quantos milhões, ele começa a achar que é possível ali fazer uma economia. Só que essa economia vai estourar lá na frente, ou na forma de aposentadorias precoces, por conta de agravamento de situação de diabetes, hipertensão e outras doenças, ou até em pensão por morte, porque esse cidadão morre e deixa uma pensão para sua família quando é um trabalhador segurado da Previdência Social. Ou até no custo social mais geral, com o agravamento da miséria, que também tem custo para a sociedade. Então nós precisamos entender que essa visão burocrática dos neoliberais, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, jogou milhões de famílias na infelicidade, na angústia, no desânimo. E nós vínhamos reconstruindo o amor próprio do brasileiro, a autoestima, percebendo que é possível o Estado e a sociedade se organizarem para melhorar a vida do povo. Ainda estávamos longe de chegar no patamar ideal, mas o golpe simplesmente estancou essa melhoria e já promove retrocessos absolutamente incompatíveis com o processo civilizatório que a gente tanto deseja para o nosso país.